HU pode.
Pode?
Pode.
Olá, pessoal. Esse é o HU Pod, o podcast de pediatria do HU, que é o Hospital Universitário aqui da USP. Eu sou José Henrique, sou residente de medicina de emergência aqui do HC.
Oi, pessoal. Eu sou o Vitor, também sou residente de emergência aqui do HC. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre hipertensão intracraniana na pediatria.
Então, aqui a nossa ideia é discutir um pouquinho como a hipertensão intracraniana se manifesta na população pediátrica e também nos adultos, como é feito o diagnóstico, quais são as principais diferenças de abordagem entre as crianças e os adultos e também quais são as evidências que a gente tem para o manejo dessa condição.
Perfeito, Zé. Para começar, acho importante a gente definir o que é a hipertensão intracraniana, né? Então, a hipertensão intracraniana, ela resulta de uma desproporção do volume continente dentro do crânio. E essa desproporção é marcada por um aumento do volume dessas estruturas intracranianas com consequente aumento da pressão. Nas crianças, assim como nos adultos, o valor de corte que define a hipertensão intracraniana é de mais ou menos 20 milímetros de mercúrio, especialmente quando esse valor é sustentado.
Bom, é bom a gente lembrar que tem algumas variações transientes desses valores e elas são esperadas, por exemplo, durante a tosse, os espirros ou até mesmo a manobra de Valsalva. Mas um valor contínuo acima de 20 milímetros de mercúrio, especialmente na presença de manifestações clínicas, já indica a necessidade de uma intervenção. E me diz aí, Vitor, o que causa esse aumento da pressão no interior do crânio?
Bom, a fisiopatologia da hipertensão intracraniana é aquela mesma doutrina de Monroe-Kelly que a gente aprende na faculdade, tá? A gente considera o crânio como uma estrutura rígida e aí o aumento da pressão no seu interior vai depender desse desequilíbrio que a gente estava falando antes, né? Daquelas estruturas que estão dentro do crânio. Então, o tecido encefálico, o líquor, o sangue dentro do crânio. Então, tudo isso contribui para a fisiopatologia e para a geração dessa hipertensão. Nas crianças, a principal causa de hipertensão intracraniana é o trauma crânioencefálico, nosso já conhecido TCE. Tanto pela propensão aos sangramentos, né, dentro do crânio, quanto pelo próprio edema das estruturas na fase secundária da lesão.
Bom, e outras causas possíveis para o aumento da pressão intracraniana seriam os tumores cerebrais, as infecções do sistema nervoso central, vasculites, encefalopatia hepática e qualquer outra alteração de fluxo venoso no sistema nervoso. Situações que a gente encontra mais na população adulta do que na população pediátrica.
Perfeito. Nesse tópico de fisiopatologia, já vale ressaltar algumas diferenças, né, da criança para o adulto. A primeira delas é que nos neonatos e nos lactentes jovens, o crânio, né, que a gente estava falando da doutrina de Monroe-Kelly, ele não é considerado uma estrutura totalmente rígida, justamente por não ter aquela fusão das suturas cranianas ainda e por ter a fontanela anterior. Tá? Isso é importante não apenas para a gênese da pressão intracraniana, mas também para as manifestações clínicas, como a gente vai ver mais para frente. Um outro ponto de diferenciação que vale a pena a gente ressaltar é que a pressão de perfusão cerebral, né, que é determinada pela diferença entre a pressão arterial média e a pressão intracraniana, é facilmente influenciada por esse último componente da pressão arterial nas crianças, já que elas apresentam uma menor PAM de base e, consequentemente, o sistema de autorregulação mais imaturo. Tá? Isso também é importante no nosso manejo do paciente, que a gente vai ver mais para o final do podcast.
Bom, pessoal, depois do início dessa introdução da fisiopatologia, vamos falar um pouquinho sobre as manifestações clínicas. Como que se apresenta um paciente com quadro de hipertensão intracraniana? Bom, já de início, o que difere o quadro de hipertensão intracraniana entre a criança e o adulto é a variação das apresentações clínicas conforme a idade, a incapacidade ou a dificuldade de expressar esses sintomas. Assim, manifestações como irritabilidade, vômitos, letargia ou até mesmo uma baixa aceitação alimentar já podem indicar um quadro de hipertensão intracraniana, especialmente quando estiver associado a um quadro neurológico nas crianças, já que essas crianças elas não conseguem relatar os próprios sintomas, né? Então, mas nas crianças mais velhas e nos adolescentes, outros achados são comuns, como cefaleia, distúrbios visuais, alterações da marcha, alterações de coordenação, fraqueza ou hemiplegias, nistagmo e o papiledema.
Perfeito. E entre os neonatos e os lactentes jovens, o principal achado dessa hipertensão intracraniana é o aparecimento da elevação da fontanela anterior, já que nessa idade não houve o fechamento das suturas. Tá? E aqui a gente retoma aquela particularidade da doutrina de Mohokelli, né, de que o crânio dessas crianças não é considerado uma estrutura totalmente rígida. Assim, o aumento da pressão no interior do crânio resulta em um acomodamento da caixa craniana com o afastamento das suturas, evitando um aumento abrupto da pressão. Então, o crânio ele tem assim uma certa complacência e consegue se adaptar inicialmente, certo? E por isso as manifestações clínicas que vão surgir nessa população vão ser um pouco mais tardias e, consequentemente, vão ser mais importantes, porque quando elas surgem, elas já indicam uma intervenção.
Um outro ponto sempre abordado aí quando a gente fala do quadro clínico da hipertensão intracraniana é a tríade de Cushing, Vitor. Ela consiste na hipertensão com taquicardia ou bradicardia e a depressão respiratória. Nas crianças, a identificação dessa tríade deve ser direcionada pelas tabelas de frequência cardíaca e de PA, que são padronizadas pela idade. É importante dizer que a tríade de Cushing é um sinal tardio no curso clínico da hipertensão intracraniana. Assim, a gente não tem que esperar a ocorrência dessa tríade para a gente iniciar as medidas terapêuticas. Outro ponto que a gente tem que sempre estar atento no atendimento das crianças com o diagnóstico é o diagnóstico diferencial de maus tratos. Então, na suspeita de um quadro neurológico com hipertensão intracraniana, um dos diagnósticos diferenciais é a síndrome do bebê sacudido. Nesses casos, a presença de hemorragias retinianas, bem como a presença de escoriações na pele, fraturas ou lesões de vísceras, auxiliam a gente na investigação e sempre temos então que pensar em casos, nesses casos, sempre temos que pensar nos maus tratos.
Isso aí, Zé. E ainda nesse tópico das manifestações clínicas, é importante a gente ressaltar que a hipertensão intracraniana não é um sinônimo de herniação, tá? A herniação é uma consequência do aumento da pressão intracraniana em regiões específicas do nosso encéfalo, né, que estão propensas a sofrer esse desvio. Então, os quadros da hipertensão intracraniana, eles podem cursar com herniação subfalcina, herniação de Uncus, herniação do giro do cíngulo, das amígdalas cerebelares e até transcalvariana. E cada tipo de herniação tem o seu quadro clínico específico que direciona o diagnóstico.
E Vitor, falando no diagnóstico, como que a gente pode diagnosticar a hipertensão intracraniana?
Então, Zé, o diagnóstico da hipertensão intracraniana é tipicamente estabelecido por uma neuroimagem, né, que pode ser uma TC ou uma ressonância. Outra forma de fazer o diagnóstico, que é mais invasiva daí, é a medida direta dessa pressão com um monitor de pique ou uma derivação ventricular externa. Nesses casos, como a gente já falou lá no início na parte da definição, os valores sustentados de pressão acima de 20 milímetros de mercúrio caracterizam um quadro de hipertensão intracraniana.
Bom, mas na maioria das vezes, nós não teremos como aferir a pressão intracraniana diretamente. E é nesse contexto que entram os exames de neuroimagem, especialmente a tomografia de crânio sem contraste, que é o exame inicial de escolha, porque ele é não invasivo, ele é disponível na maioria dos hospitais e ele não necessita, na maioria das vezes, de sedação. É bom lembrar também que a TC deve ser realizada apenas após a estabilização clínica do paciente. E ela tem como principal objetivo o diagnóstico de causas cirúrgicas que aumentam a pressão intracraniana, que necessitariam de alguma abordagem imediata do neurocirurgião, tal como um hematoma epidural, por exemplo. Além disso, a tomografia também é o exame de escolha para avaliação de pacientes vítimas de trauma.
Isso aí. E o que a gente mais acha, né, os achados mais comuns da gente encontrar numa TC de crânio dos pacientes com hipertensão intracraniana são os desvios das estruturas da linha média, o apagamento de sulcos e dos giros e o desaparecimento das cisternas. A TC também pode ajudar a gente a identificar uma etiologia ou a etiologia desse aumento da pressão intracraniana, identificando edema, algumas massas ou hemorragias. Por outro lado, né, como todo método diagnóstico, a tomografia também tem suas limitações. Alguns estudos apontam que na população pediátrica com TCE foi observado cerca de 15% de crianças sem achados na TC, mas com achados clínicos de hipertensão intracraniana. Tá? Então, até um terço aí dos pacientes, essas alterações da hipertensão intracraniana podem demorar para surgir numa tomografia de crânio.
Então, depois disso que você falou, Vitor, é importante a gente ter cautela quando formos analisar uma tomografia de crânio de um paciente suspeito de hipertensão intracraniana, principalmente em crianças vítimas de TCE. Crianças sem achados sugestivos de hipertensão intracraniana na tomografia, mas com uma suspeita clínica importante, ainda precisam de algum método alternativo para a gente identificar a alteração da pressão. Podemos optar pelas medidas invasivas de pressão intracraniana através de uma DVE, como a gente disse, ou até mesmo por um monitor de pique, mas eles estão indicados principalmente em crianças vítimas de TCE grave ou com sinais de herniação. Uma outra possibilidade seria repetir essa tomografia em 12 a 24 horas ou até mesmo realizar outro exame de imagem como a ressonância magnética.
Isso aí, a ressonância é um exame mais acurado do que a tomografia para identificar elevações da pressão intracraniana, porém menos acurado do que as medidas invasivas, ela fica no meio termo. É também um exame que está menos disponível para a gente, demora mais para ser realizado e em alguns casos pode até precisar de sedação, principalmente para as criancinhas menos cooperativas, mais jovens. Tá? A punção do líquor, né, é um outro exame que pode ajudar a gente, mas ela só deve ser realizada em quadro clínico sugestivo de hipertensão com uma TC de crânio normal. Tá? Nesses casos, a punção pode ser realizada com a manometria e o líquido cefalorraquidiano, o líquor, deve ser encaminhado para análise laboratorial como qualquer outra coleta de líquor. Tá? Uma medida de abertura durante a punção acima de 15 milímetros de mercúrio indica um quadro de hipertensão intracraniana.
Já um outro exame disponível, mas tem algumas dificuldades técnicas, é a realização da fundoscopia, com o intuito de evidenciar o papiledema. O papiledema em crianças ele apresenta uma baixa sensibilidade para o diagnóstico da hipertensão e demora um certo tempo para se desenvolver. Então, tipicamente, a gente não vai encontrar papiledema nos quadros agudos de hipertensão intracraniana. Porém, quando ele está presente, ele é um indicador com elevada especificidade para o diagnóstico. Por fim, um exame útil e que pode ser realizado aí no próprio departamento de emergência é a ultrassom da bainha do nervo óptico. As medidas da bainha acima de 5,2 milímetros em crianças menores de 1 ano e acima de 5,8 milímetros em crianças acima de 1 ano já indicam o aumento da pressão intracraniana, direcionando o nosso diagnóstico. Teve uma meta-análise com 10 estudos prospectivos que incluíam 35 crianças com suspeita de hipertensão intracraniana. O ultrassom ocular à beira-leito teve uma sensibilidade de 92%, especificidade de 80%, com uma razão de verossimilhança positiva de 6,4%. Tudo isso comparado com os exames de referência, que incluíam tanto a TC, como a monitorização invasiva e a punção licórica. Então, dessa forma, quando o ultrassom é realizado por um operador experiente, ele torna-se uma boa opção diagnóstica para a gente, Vitor.
Isso aí, Zé. E agora vamos falar um pouquinho de tratamento, né? Imagine que chega uma criança com um quadro de hipertensão intracraniana, como a gente já pegou aqui no, nos nossos plantões do HU. Como a gente deve abordar essa criança?
Bom, o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar é em relação ao tratamento da hipertensão intracraniana, que a maioria das evidências são de nível 3. Como a principal causa de hipertensão intracraniana nas crianças é o TCE, nós utilizamos como referência a terceira edição do Guideline de Abordagem ao TCE Grave em Pediatria, que foi publicado em 2019. E ao analisarmos esse documento, os próprios autores citam a ausência de evidências de nível 1 e com poucas evidências de nível 2.
Isso aí, mas independentemente, né, do nível de evidência, diante de uma suspeita de hipertensão intracraniana, o nosso primeiro passo deve ser a estabilização do paciente, né, guiada pelos princípios do PAUS e do ATLS. Tá? Essa estabilização inicial visa principalmente manter aquela pressão de perfusão cerebral a níveis acima de 40 milímetros de mercúrio. E aí vale a pena a gente retomar um pouquinho a fórmula que eu falei no início do nosso podcast da pressão de perfusão cerebral, né? Que ela é igual à diferença entre a pressão arterial média e a pressão intracraniana. Tá? Portanto, as medidas que a gente deve tomar para manter essa pressão de perfusão cerebral justamente se baseiam no controle da PAM e também, ao mesmo tempo, né, no controle da pressão intracraniana, no intuito de diminuir a pressão intracraniana.
Então tá, para a gente iniciar o ATLS, por exemplo, vamos iniciar pela letra A. Devemos, então, sempre estabelecer uma via aérea segura e pérvia em todos os pacientes com alteração do nível de consciência, prevenindo tanto a hipóxia quanto a hipercapnia. A intubação orotraqueal, se necessária, ela deve ser realizada sob os preceitos da sequência rápida de intubação, levando-se em consideração toda a preparação do material, a preparação do paciente, uma pré-oxigenação adequada, o uso adequado de cada medicação, bem como o posicionamento adequado do paciente e o manejo adequado após a intubação. A escolha das drogas aí para intubação é importante nesses casos. Por exemplo, a gente pode utilizar como pré-medicação a lidocaína, na dose de 1 mg por quilo, para tentar diminuir o reflexo de tosse e evitar algum aumento da pressão intracraniana. A sedação pode ser realizada tanto com etomidato ou até mesmo com a ketamina. E o bloqueio neuromuscular é realizado preferencialmente com o rocurônio. E nesse ponto vale lembrar que o rocurônio tem um antídoto que é o sugammadex. Durante algum tempo, é bom a gente discutir essa questão, a ketamina foi contraindicada na intubação desses pacientes com uma hipertensão intracraniana, porque acreditava-se que o estímulo adrenérgico, propiciado pela ketamina, poderia haver um aumento da pressão intracraniana. Entretanto, novos estudos demonstraram que a ketamina ela não só não aumenta a pressão intracraniana, como ela também auxilia na manutenção da pressão de perfusão cerebral, como o Vitor falou, porque ela garante os níveis de pressão arterial média adequados. Então, podemos sim utilizar a ketamina sem problemas durante a intubação.
Perfeito, Zé. E agora, partindo para o B da nossa avaliação inicial, a gente deve sempre visar a normóxia e a normocapnia. Tá? A hiperóxia é também deletéria nos casos de hipertensão intracraniana. Tá? E de uma forma semelhante, a gente deve buscar a normocapnia, mantendo uma pressão arterial de CO2 em torno de 35, 40 milímetros de mercúrio, sendo essa uma evidência de nível 3 do nosso guideline. No C, partindo para o C agora, na parte da circulação, como a gente já mencionou, o nosso foco é manter a perfusão cerebral adequada, níveis adequados. Então, nesses casos, o nosso controle da PAM é o nosso principal objetivo. Quando o paciente tem algum sinal de hipovolemia, a gente pode fazer a fluidoterapia com fluidos isotônicos, como os cristaloides, o soro fisiológico 0,9%, por exemplo, sempre tomando cuidado de não exagerar, de não administrar fluido em excesso, o que pode piorar o edema cerebral. Tá? Em pacientes com choque distributivo, por outro lado, a PM pode ser mantida, né, às custas da fluidoterapia, mas a gente também pode usar drogas vasoativas sempre que necessário.
Partindo para o D, temos como objetivo evitar novas lesões secundárias, a hipóxia, a isquemia, a hipoglicemia, a hipotensão e ao edema cerebral. E por isso aqui valem todas essas medidas que a gente já falou até agora. Podemos lançar mão também da cabeceira elevada entre 15 e 30 graus, manter a cabeça do paciente alinhada com a linha média do corpo, tudo isso para evitar a obstrução da drenagem venosa da cabeça para o tórax. Também devemos solicitar uma avaliação de um neurocirurgião para toda criança com um Glasgow menor que 13. As terapias específicas direcionadas para a hipertensão intracraniana serão discutidas mais para frente, tá? Mas é essencial lembrarmos que todo e qualquer paciente que se apresenta com uma alteração do estado mental, epilepsia, algum sintoma focal, é mandatória também a realização de uma glicemia capilar para excluirmos a presença de hipoglicemia. Por fim, no E, devemos evitar a hipertermia com o uso dos antipiréticos. Já a hipotermia moderada, com temperaturas entre 32 e 33 graus Celsius, pode ser adotada em casos de hipertensão intracraniana. Isso tem um grau de evidência 3.
Isso aí. E depois dessa estabilização inicial do paciente, feito o diagnóstico de hipertensão, a gente pode agora adotar algumas medidas específicas. A gente vai conversar sobre alguns princípios que a gente utiliza no suporte de vida em emergências neurológicas, que orienta iniciar essas medidas nos pacientes com hipertensão intracraniana sustentada, ou seja, maior do que 5 minutos, ou hipertensão intracraniana sintomática, justamente com o objetivo de evitar a herniação que a gente já mencionou. Tá? A terapia hiperosmolar é a base dessa terapêutica específica e pode ser realizada tanto com a solução salina 3% ou com o manitol.
Então, vamos começar a falar sobre essas medidas específicas. E é bom lembrar que na criança, a medida específica mais utilizada e tem preferência é a salina hipertônica 3%. O mecanismo da ação da salina hipertônica ela envolve a geração de um gradiente osmótico em direção ao plasma. Isso provoca a passagem de água livre do meio extracelular para a circulação. E isso promove uma redução do volume tecidual e, consequentemente, a diminuição da pressão intracraniana. A administração da salina a 3% em bolos de 2 a 5 ml por quilo em 10 a 20 minutos apresenta um nível de evidência, apresenta evidência nível 2. Por outro lado, a administração de uma infusão contínua de 0,1 a 1 ml quilo hora apresenta como nível de evidência um nível 3. Já a administração de solução salina a 23,4%, na dose de 0,5 ml quilo para hipertensão intracraniana refratária, também é uma opção com grau de evidência no nível 3. Os principais efeitos colaterais da medicação são a hipernatremia, lesão renal aguda, a sobrecarga de volume com edema pulmonar, acidose metabólica, síndrome da desmielinização osmótica e até mesmo um aumento paradoxal da pressão intracraniana por uma absorção e concentração de agentes osmoticamente ativos na área de tecido lesionada, tornando-a hipertônica.
E agora, falando um pouquinho do mannitol, que é a nossa outra opção, né? Ele atua não apenas promovendo esse gradiente osmótico que o Zé acabou de falar, mas ele também promove uma diminuição da viscosidade sanguínea, o que promove, né, uma vasoconstricção reflexa e contribui para diminuir a pressão intracraniana. Pelo fato do mannitol abaixar a pressão intracraniana mais rapidamente, alguns estudos recomendam o uso nos casos agudos de herniação ou TCE grave, mas lembrando que a nossa primeira opção é a saline hipertônica. Tá? A dose de mannitol recomendada é de 0,5 a 1 gramas por quilograma, 2,5 a 5 ml por quilo de mannitol a 20%, infundido em 20 a 30 minutos e nunca em infusão contínua. Os principais efeitos colaterais do mannitol são a diurese osmótica. Por esse motivo, toda vez que a gente administra mannitol no paciente, esses pacientes devem ser soldados para a gente evitar a hiperdistensão da bexiga e para ver o débito urinário deles. Tá? E também a gente deve acompanhar de perto o status volêmico do paciente. Outros efeitos colaterais são a hiperosmolaridade, distúrbios hidroeletrolíticos e a lesão renal aguda, além do risco de aumento paradoxal da PIC, né, da pressão intracraniana, como acontece com a saline hipertônica. Vale lembrar que atualmente não se recomenda mais a administração de corticoides no quadro de hipertensão intracraniana.
Outro ponto importante que temos que lembrar é que essas medidas específicas, elas valem tanto para os adultos como para as crianças, né, Vitor?
Isso aí, Zé.
Em termos de sedonalgesia contínua, a administração do midazolam ou do propofol em bolos, assim como a manutenção da sedação com propofol, não são indicadas pela possibilidade de depressão cardiovascular, com consequente diminuição da PAM e da pressão de perfusão cerebral, como a gente já conversou anteriormente. E essas são evidências de nível 3, então devemos evitar o uso contínuo de propofol. E o uso de barbitúricos em altas doses é uma alternativa nos quadros de hipertensão intracraniana refratária em pacientes hemodinamicamente estáveis, com um nível de evidência 3. Por fim, nos pacientes com derivação ventricular externa já estabelecida, a drenagem do líquor também é uma alternativa para reduzir a pressão intracraniana, sendo essa uma evidência grau 3, assim como a realização de uma craniectomia.
E é isso, pessoal. Esse é o nosso podcast de hoje. Acho que a gente deu uma resumida aí no quadro, né, de hipertensão intracraniana. Muito obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa revisão.
Obrigado. Até mais, pessoal.
HU pode.
Pode.